Praticamente todos os 27 municípios da região metropolitana de Sorocaba aparecem no mapa da seca de janeiro de 2022, que foi feito pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA. O levantamento é feito mensalmente pela agência que está ligada ao governo federal. Chamado de monitor de secas, o último mapa foi divulgado pela ANA, mostra quase todo o estado de São Paulo, incluindo as cidades da região metropolitana de Sorocaba, na cor laranja, que representa seca grave. Por conta disso, alguns municípios da região metropolitana de Sorocaba mantêm o racionamento de água, como é o caso de Sorocaba e Salto, que recentemente prorrogaram a medida. Bancada de formadores de opinião independentes. Alberto Cassone, especialista em marketing e inteligência de mercado. Como vê esses dados, como vê essa informação? Alberto Cassone, confesso para você que fiquei assustado, porque a gente sabe da situação grave. Mas para poder entrar no mapa do governo federal, Sorocaba tomou... fez as primeiras medidas, a lição de casa, Salto também, e outros municípios parece que não estão enxergando essa realidade. Satisfação, Alberto.
Satisfação, Oliveira. Satisfação, amigos do RMS News. Sim, Oliveira, verdade. Nós percebemos que cada vez mais aí os órgãos federais estão provendo aí a população e mesmo as demais entidades de governo com ferramentas aí para fazer o monitoramento, né? Então, a palavra de ordem agora tem que ser essa, o monitoramento tem que ser constante, né, dos níveis de reservatório de todos os municípios, né, não de alguns apenas, né? A outra coisa, os investimentos em redes de captação e distribuição também tem que ter uma atenção constante também. E uma outra coisa que vai ser muito importante também é uma mudança de comportamento, porque como Sorocaba, muitos municípios aí que tiveram sempre aquela expressão de que há muita água, há abundância, essa abundância ela é relativa. A gente percebe que a questão da falta d'água é cíclica, né? Então, dessa vez, nesse ano aqui, nós chegamos a 18% ainda do índice do reservatório, mas no início do século passado, isso também aconteceu, chegou a 19%, e as condições eram totalmente diferentes das atuais. Então, a questão da água, do monitoramento de água, ela tem que ser perene. E as cidades, todas as cidades vão ter que ter o seu planejamento estratégico aí, medidas constantes para esse monitoramento e para ter uma ação. Porque é muito bonito, é como você disse, você viu o mapa, né, com as cores e algumas regiões do nosso estado já estão bem críticas. E se você for perceber o que foi feito nos últimos 10, 15 anos para se evitar isso aí, a gente pode até já responder: nada, não foi feito nada. E como nós estamos vendo agora, mesmo a nossa região, que é uma região, Sorocaba aqui, que foi sempre abençoada com uma grande abundância de água, também pode ter os seus percalços. É necessário ter uma atitude perene com relação a um planejamento de Estado com relação a isso. Porque senão, Oliveira, nós vamos estar sempre vivendo atrás de medidas emergenciais. É sempre uma medida emergencial. E o bom político é aquele que se antecipa às medidas emergenciais, né? Cumprindo aquilo que tem que ser feito. Trazendo abastecimento de água para a população, que paga os seus impostos.
O Alberto, essa sua explanação ela é muito importante. Talvez eu até, como sempre nos seus comentários, mas eu quero acreditar que ela seria bem-vinda num inicial onde nós desconhecêssemos, quiséssemos presumir que algo estivesse acontecendo. Mas nós não vamos, estamos presumindo agora, nós estamos com dados. Não é a falação, vamos usar da boa expressão dessa palavra, do prefeito Rodrigo Manga. Ok? Não é por quê? Por que que eu usei já essa expressão forte, falação? Porque eu ouvi muitos prefeitos no pé do ouvido, conversando com eles, dizendo o seguinte: o prefeito Rodrigo Manga é marqueteiro, né? Mas o prefeito, quando chamou os prefeitos da região para tomar providências lá no mês de dezembro, é porque ele já tinha dados aqui que levavam a esse cenário. E o prefeito chamou todos os prefeitos da região. O vice-prefeito Fernando fez um trabalho espetacular anterior a esse período, visitando cada prefeito de municípios, discutindo o tema com esses prefeitos. E na última quinta-feira, eu perguntei ao prefeito Rodrigo Manga, durante a coletiva de imprensa: prefeito, o senhor, vamos prorrogar o racionamento de água em Sorocaba? Sorocaba, a cidade atingiu a sua meta, era 40%, se não me falha a memória, 42%, atingiu a meta. O prefeito pegou e falou: vou prorrogar por mais 28 dias, até, ou então 50%. Eu falei: ok, tudo bem, agora eu quero saber se os outros municípios atenderam o seu pedido. O prefeito disse: não. Não atenderam. E eu conversei, palavras do prefeito, mediante uma provocação, uma pergunta minha no salão de vidro da prefeitura perante toda a imprensa, né? E eu conversei com, por exemplo, eu conversei recentemente com a prefeita Fabíola, e a prefeita Fabíola disse o seguinte: olha, nós vamos tomar medidas assim que a Câmara voltar. E a Câmara voltou, mas racionamento, ela não via a necessidade de racionamento. Porque ela disse que Votorantim capta água numa área que não tem tanto impacto assim. Outros prefeitos vão com essa mesma linha de pensamento. Agora, a minha pergunta é o seguinte: a água sai da represa? É da mesma fonte que sai? Horas bola, como é que não impacta, Alberto Cassone? Então tem que haver essa conscientização de todos. É uma política, é uma medida dura? Ela pode causar desgaste político para o administrador? Sim. Mas quando ele não tem liderança, o Manga trouxe a população para... Você viu, eu estou esperando ouvir um que reclamou do rodízio de água na cidade de Sorocaba, Alberto Cassone, porque foi implantado de uma maneira sábia, que atendeu a expectativa e não trouxe prejuízos maiores para a população.
Olha, Oliveira, nós falamos aí de monitoramento. Um monitoramento, ele gera dados, né? Dados gera informação. Essa informação, em boas mãos, são transformadas em conteúdo, e esse conteúdo tem que gerar ação. E a questão é essa, assim, podem até chamar o prefeito de marqueteiro, mas ele está promovendo um debate, uma ação sobre o tema. E é possível que muitos dos prefeitos não tinham aí em seus planos esse tipo de atenção e temem que isso possa vir atrapalhar. Como pode uma coisa tão útil e necessária à vida, à saúde, ser um transtorno? É uma coisa que a gente não... É difícil pensar uma coisa dessa. Então, a questão é essa. Todos esses dados, todas as informações, todo esse conteúdo está sendo transformado em ação? É essa a pergunta que o eleitor vai fazer daqui a alguns anos, né? Ou muito em breve. Que ação está sendo feita para resolver determinado assunto, como é o caso da falta d'água, como é o caso da violência, como é o caso da distribuição de alimentos, como é que é o caso da merenda. Isso são questionamentos que vão permitir com que nós, cidadãos, perguntamos em qual é a ação que está sendo feita. São sempre ações emergenciais ou existe um plano de ação que vai nos dar uma segurança para o futuro? Saber assim, que se houver, se essa crise hídrica continuar, como é que vai ser, o que vai acontecer, qual é o... E como você mesmo disse, a ação do racionamento, ela foi preparada, a população foi preparada e esteve consciente de que era necessário fazer o racionamento. E não foi algo que veio assim: eu vou salvar a vida e a pessoa e o cidadão é pego de sopetão. Então, é uma forma, nós queremos assim, cada vez mais uma administração, uma comunicação mais transparente, para que nós, os cidadãos, possamos estar aqui junto com os anseios do governo, né? Para que o objetivo seja atingido, que é a melhoria das condições sociais e de vida.
E não é só os prefeitos. Onde está o Ministério Público? Não adianta o Ministério Público ficar só saindo na foto e dizendo o que está fazendo e a gente não veja nada de prático de sendo efetivado pelo Ministério Público. Onde está a CETESB, né? Órgão do governo do Estado de São Paulo? Onde estão os setores de fiscalização do governo paulista? Enquanto isso, nós temos ali marinas que causam inveja a muitas áreas de litoral do país, ali instaladas de forma que a causam impactando o meio ambiente. E quando você conversa com o professor André Cordeiro, que é o vice-presidente de bacias, ele diz o seguinte, que quando também tem plantações irregulares de agricultura naquelas áreas e também até essas marinas, que quando o comitê de bacias vai até esses proprietários e diz: você precisa deixar um espaço para reflorestamento, ele chiou, ele disse: não, vai atrapalhar a minha lavoura, vai atrapalhar o meu negócio. Atrapalha o seu negócio hoje e amanhã nos deixa aí, ou seja, já hoje, porque nós estamos com uma crise hídrica na nossa região. Fechando, Alberto.
Bem, Oliveira, a questão é essa. Nós precisamos parar aí, precisamos ter um método administrativo melhor, assim, no sentido da questão da água, evitando implementar medidas atrasadas. Parece que nós estamos sempre correndo atrás, né? Sempre com medidas atrasadas, e nessa hora das medidas atrasadas, muitas vezes o Ministério Público surge, né? E o que acontece? Precisamos efetivamente estar um passo à frente dos problemas para tentar aí as soluções. E a gente só conseguimos isso com um bom planejamento estratégico, com uma boa inteligência que saiba analisar e implementar os dados. E é isso que nós vamos esperar dos futuros governantes.
Alberto Cassone, especialista em marketing, inteligência de mercado. Obrigado, até a próxima, Alberto.
Obrigado, um abraço a todos e ótima semana.
Alberto Cassone, conosco, analisando, integrante da nossa equipe de formadores de opinião independentes, este cenário em que praticamente todos os 27 municípios da região metropolitana de Sorocaba aparecem no mapa da seca de janeiro deste ano, 2022, que foi feito pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, ANA. O levantamento é feito mensalmente pela agência que está ligada ao governo federal. Repórter RMS News, jornalismo para você conectado na internet.